O decreto 6620, do ponto de vista desses terminais, pelo menos dos terminais existentes, procurou fazer uma ressalva. O artigo 53 ressalva que aqueles já autorizados podem continuar operando, e é nessa linha que nós estamos trabalhando. Mas essa é uma discussão rica, e eu concordo com a senhora que é um tema que tem que ser debatido.
E essa questão dessa taxa que foi sobre o uso do espelho d'água, como é que...
A taxa de uso de espelho d'água, o SPU no passado não cobrava nenhuma taxa com relação ao espelho d'água, porque quando a autorização era dada para o terminal, já estava considerado que tudo aquilo já estava abrangendo. A taxa de uso do espelho d'água, ela passou a ser cobrada a partir do ano de 2008, especificamente para os terminais de uso privativo, porque a SPU entendia que, como aquele espelho d'água pertencia à União, e como, em geral, esses terminais já estavam em terreno foreiro e já pagavam uma taxa de foros anuais para a parte terrestre, deveriam pagar também pela parte marítima. Esta portaria que ampliou aí a necessidade de pagamento dessas taxas dentro dos portos públicos tem sido discutida e nós estamos junto com a CEP, junto com a Receita Federal, tendo discussões para ver porque essas áreas que estão dentro dos portos públicos, elas são de posse também da União através das suas companhias docas. Então, não há sentido na cobrança dessa taxa para os portos públicos.
Muito obrigada pela sua... É, pelo menos, o porto público deveria, claro que é, por ser patrimônio da União, estaria dispensado. Mas aí, pelo menos, um tratamento um pouco mais adequado nesse... Eu agradeço muito a sua resposta. E terminando ali com o doutor Ricardo Mesh, do diretor da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, gostei muito porque o senhor enfatizou pelo menos 3 vezes que é porto alegrense. Eu sou cidadã honorária de Porto Alegre, mesmo tendo nascido na Lagoa Vermelha. Tem só uma lagoa pequena que não permite navegação de nenhuma forma. Só deu nome à cidade, a Lagoa Vermelha. Mas o senhor falou muito da questão das condições logísticas que Porto Alegre tem em relação especialmente à Copa do Mundo. A gente tem o foco porque o evento vai atrair milhares de turistas e sobretudo na questão do transporte marítimo com os iates, com a possibilidade. E o senhor falou que o Rio de Janeiro aproveitaria os navios, mas que tem o problema que no Hemisfério Norte coincide com o verão do hemisfério, ou seja, a alta estação, então esses navios já estariam comprometidos para fazer uma complementação da hospedagem no Rio de Janeiro. Se Porto Alegre estaria dentro também dessa ideia, porque vai ser uma das cidades sedes da Copa, e no caso desse, digamos, turismo Uruguai, Rio Grande do Sul, para esta época, que previsão de crescimento tem e quais são as necessidades e se o Ministério, junto com o Governo do Estado e a própria Prefeitura de Porto Alegre, já está trabalhando em relação a isso?
Obrigado, senador. Inicialmente, só para trazer duas contribuições rápidas. Uma, quando a saca do arroz está no nível que hoje está, R$ 22,00, o frete para levar um truque ou um caminhão do sul do país para entregar o arroz aqui no interior, ele é maior do que o preço da mercadoria. É impressionante, porque eu já acompanhei isso e é um problema. Então, essa logística é primordial, né?
Queria que o senhor repetisse o valor.
Hoje está em 22, né, a saca, né?
Não, 22 está pagando bem, então pagando 19.
O frete, ele fica quase o dobro, porque ele está embarcado, seja num bitrem ou algum caminhão, para entregar no interior da Bahia, por exemplo, que é um mercado muito grande hoje do arroz.
O frete rodoviário.
Então, isso, fora esse impacto na... E a outra contribuição é que a questão da Holanda, diz o ditado, né, que eu falei na vez passada, que Deus criou o mundo e os holandeses criaram a Holanda, né? Por isso que eles têm a expertise de fazer isso, né?
Em Canais,
os Países Baixos ninguém queria, os reinados ninguém queria. Quanto à questão da utilização, logicamente não vão ser construídos leitos em função de um evento, né? Hoje nós temos o exemplo da África do Sul, onde pensava-se em vender 600 mil pacotes, foram vendidos 280. Então, eles tiveram que popularmente desovar no último tempo, no período. Então, a contingência de leitos, no caso de Porto Alegre, não está sendo pensada a utilização do porto. Por quê? Porque trabalha-se num raio de 100 quilômetros, a hotelaria num raio de 100 quilômetros. Então, nós temos lá a Serra Gaúcha, por exemplo, que pode beneficiar e ser utilizada a hotelaria. Nós temos Manaus, por exemplo, tem um problema de leitos
de
hoje. Então, lá está sendo considerada a utilização de alguns barcos, né, alguns grandes equipamentos. Mas tem esse problema, sim, de trazermos essas grandes embarcações numa época de alta temporada. E hoje temos aqui representante da Bremar, que sabe que nós estamos debatendo isso. Não vai ser tão fácil assim tirar de um destino para colocar aqui, até porque aqui ele viria para atender 20, 30 dias. Então é
economicamente problemático.
Então não dá para anunciar que vai... Tem outras modalidades de hospedagem, como se usou em próprio Porto Alegre os fóruns sociais mundiais, que é a alternativa de hospedagem domiciliar, uma rede que se faz, né? Utilização, descobriu-se hoje que nós temos até na parte do turismo religioso hoje uma grande disponibilidade demanda. De leitos em mosteiros, conventos e outros fins. Então, tem que trabalhar essas particularidades. Na questão do Porto, particularmente, eu... advogo que nós devemos esquecer um pouco os projetos megalômanos e trabalhar com como Pará fez. Pará tem um porto lá, que é a Estação dos Cais, belíssimo, que hoje é utilizado no turismo, tem mais de áreas de gastronomia, questões culturais, e são portos com as características similares do Porto de Porto Alegre. São grandes pavilhões que não é utilizado mais para carga e se utilizou de uma hora. Em Porto Alegre se criaram 3 projetos megalômanos, torres de hotelaria, tal, tal. Não se previu o impacto ambiental, no impacto de uma cidade que é espremida entre o rio e praticamente a montanha. Então, até hoje não saiu. Enquanto que já poderia estar utilizando, né, em benefício da população.
Porto Madero, em Buenos
Aires, o Ministério
do
Turismo tem trabalhado nesse foco. Por quê? Porque nós temos que dar a sustentação econômica para os portos, os terminais de passageiros, durante o ano. Tem um período lá que praticamente 6 a 8 meses, dependendo dos locais, o porto não é utilizado. Está aí o Rio de Janeiro usando o Pier Mauá para Rio Fashion Week, várias utilizações. Porque senão tu vai ter toda uma estrutura montada para atender 3 meses. No caso de Maceió, não durou 2 meses. E depois, durante todo o ano, tu não tem aquelas estruturas. E nós estamos aqui, conforme colocaram, brigando com carga. Nós sabemos que, nesse momento, em Paranaguá, deve ter 40 navios lá esperando para... E aí nós vamos discutir o quê? Ah, eu preciso um berço para o turismo. Complicado, né? Complicadérrimo para nós, o turismo. Nós estamos trabalhando com o Ministério do Meio Ambiente, no gerenciamento costeiro, para dizer o seguinte, olha, existe um litoral imenso, nós temos que adequar esse litoral onde nós podemos ter terminais. Então, tu tem terminais de fundeio, por exemplo, terminais de passageiro. O São Francisco do Sul, por exemplo, esse ano está sendo bastante utilizado por cruzeiros. Então, tu tem que adequar alguns terminais e não colocar tudo no Porto de Santos. Nós tivemos esse veraneio 7 navios ao mesmo tempo. A logística para desembarcar e embarcar 7 navios são 30 mil pessoas.
Em Porto Alegre tem ainda problema da ponte.
E está trabalhando com carga.
A ponte,
como é que vai fazer? Não pode. No mundo todo não se faz 7 navios. O máximo é 4 navios num terminal. O Rio de Janeiro também observou, por época do Réveillon, até 9 navios simultâneos. Dá problema de fluxo? Dá problema de fluxo. É que nem encher o Maracanã, encher mais o Engenhão e mais alguns eventos ao mesmo tempo. Vai dar problema de fluxo. Nós temos que adequar isso. O Ministério do Turismo está aí para auxiliar para nós adequarmos. Por isso que eu falo, a capacidade de carga é essa. Não existe capacidade de carga para te atender ao mesmo tempo 30 mil pessoas chegando. São ônibus que vêm do interior, gente saindo. Então nós temos que trabalhar mais essa questão da modalidade e proporcionar outras alternativas. Em Imbituba, por exemplo, seria uma alternativa para o Mercosul, mas não, hoje não está sendo utilizado para o navio de passageiro. É muito difícil a operação. Mas seria uma alternativa, por quê? Porque o navio sai de Santos, ele não tem onde fazer embarque e desembarque. Ele vai fazer só lá em Punta del Este ou em Buenos Aires. E nós temos que propiciar Florianópolis e outras condições.
O Beira-Rio é um pouquinho menor que o Maracanã. Um pouquinho menor.
E quanto ao Uruguai, o Mercosul, sim, a capacidade é enorme hoje. Só que a navegação, ela é um pouco restrita em função das condições lá do mar mesmo, né? Certo. Então nós temos períodos mais benéficos.
Muito obrigada pela... Obrigada, presidente.
Eu agradeço a Vossa Excelência pelas oportunas perguntas que foram formuladas. Com a palavra, a senadora Vanessa.
Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, senador Benedito de Lira, e cumprimentar também pela iniciativa. Cumprimentar por essa iniciativa, e nós estamos vendo nesse debate o quanto é importante debater a infraestrutura brasileira, sobretudo dentro de uma ótica e de uma política de combate às desigualdades regionais. E esse é o objetivo principal dessa audiência pública. Além da comissão, foram criadas algumas subcomissões, uma que trata de questões relativas ao sul do país, outra ao Nordeste e outra à região amazônica. Então, esse debate que nós estamos tendo aqui é um debate genérico sobre o Brasil inteiro, as mais diversas regiões, mas o objetivo da comissão é reunir tudo e todos os estudos que se tem, região por região, e para que a gente possa ter uma atividade e uma função mais proativa junto ao governo federal. Porque nós sabemos da necessidade que existe de um investimento maior, sobretudo nas regiões ainda carentes de infraestrutura, Norte e Nordeste. Eu tenho aqui, senador Benedito de Lira, e conversava com o senador Wellington, um estudo que foi apresentado recentemente pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, um trabalho encomendado à macrologística, que trata de toda a infraestrutura de transporte no Brasil. E eu fiquei, nós estamos trabalhando, há divergências em relação a alguns dados, em relação à hidrovia, sobretudo, às rodovias, a importância estratégica que tem essas rodovias. Entretanto, no sentido da organização portuária, nós temos quatro, fala aqui da Amazônia, que é a minha região, nós temos quatro portos na Amazônia Legal, que são responsáveis, que estão entre os 20 maiores do Brasil. Só que esses quatro, senador Wellington, eles movimentam cerca de 21% da carga. São só quatro entre os 20 maiores, mas movimentam 21% da carga. Óbvio, grande parte dela minério, que vem, sobretudo, da Amazônia Oriental, com exceção do Porto de Manaus, que não tem essa característica, mas os demais têm, alguns até exportando grãos, por conta da localização, que é o caso do Porto de Itacoatiara, uma cidade do interior do meu estado. Então, certamente, os senhores que aqui estão hoje serão demandados muito mais pela comissão, muito mais, e pelas subcomissões, para que a gente aprofunde mais esse debate. E volto, quando eu falo em Amazônia, a gente fala muito mais em hidrovia do que rodovia, porque as nossas rodovias são as hidrovias. O nosso maior meio de transporte na região, sobretudo no Amazonas, são as hidrovias. E até então, nós não tínhamos sequer, pouquíssimos os municípios com portos. Nós não tínhamos portos. Não tínhamos. O Ministério dos Transportes começou há alguns anos a desenvolver esse empreendimento, em parceria, alguns com o governo do estado, outros sozinhos, através do DENIT. Enfim, não tínhamos porto, senador Benedito de Lira. Cidades de 100 mil habitantes sem porto. Porto organizado, porto construído, enfim. Terminal, nosso deputado querido. Então, nós precisamos discutir essa infraestrutura, que eu não tenho dúvida nenhuma que no período do governo do presidente Lula nós demos passos largos, estamos dando passos largos, precisamos dar novos e mais significativos ainda do que a gente tem dado, mas avançou muito nesses últimos anos, eu não tenho dúvida quanto a isso, exemplo é o meu estado. Mas, senador Benedito de Lira, eu quero, nesse momento, pelo tempo, pela importância do debate, eu vou querer me ater mais. Eu teria um monte de questão relativa aos portos, à segurança da Amazônia, que é um problema grave, e que parece que a gente só se lembra quando afunda um navio regional e morrem 150, 200 pessoas. E isso aconteceu num tempo recente com muita frequência lá. Nós temos problema, senador Benedito, da forma como os navios regionais, as embarcações regionais são construídas, que elas não obedecem à segurança estabelecida. Mas, por outro lado, não conseguem esses armadores, os proprietários de embarcações, de transporte de pessoas ou de carga regional, que lá se mistura tudo, não consegue acessar recursos públicos da Marinha Mercante, recursos do BNDES. Nós vamos tratar esse problema, porque esse é um problema muito grave, é um problema muito grave. Agora pega os grandes armadores, aqueles que têm embarcações, balsas que transportam combustíveis, tudo financiado pelo Fundo da Marinha Mercante, tudo. Mas o pequeno que leva a farinha, o arroz, o feijão, as pessoas do interior para a capital, da capital para o interior, não acessa e fica nas mesmas condições de insegurança. Não é? Então, esses temas todos, nós temos interesse em debater. E nós vamos apresentar alguns requerimentos de informação pedindo de cada um desses representantes que aqui estão, inclusive dos trabalhadores, da Marinha Brasileira, do Ministério do Turismo, que diz respeito, do Ministério dos Transportes, da ANTAC, um diagnóstico e a opinião de cada uma desses órgãos acerca de cada um dos problemas que nós vamos levantar. Mas eu volto aqui dizer que eu acho que nesse momento eu tenho um tema principal para tratar, que é a Copa do Mundo, a preparação do Brasil para a Copa do Mundo. Nós temos 12 sedes, não são subsedes, são 12 sedes, porque ninguém sabe quem vai ser a sede da abertura e a sede do encerramento, né? Então, são 12 cidades. Das 12 cidades, há uma determinação de que 7 delas têm que ter investimentos significativos na estrutura portuária. Não só porque será um meio de transporte, mas porque pode servir também como alojamento para as pessoas que vêm de fora para assistir a Copa do Mundo. E nós temos que ter a capacidade da Amazônia, do sul do Brasil, de trazer lá no sul gente da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, nós do Peru, da Venezuela, da Colômbia, que são nossos vizinhos. Nós temos que lotar a cidade de Manaus de colombianos, de peruanos para isso. Nós temos que dar condições, porque é possível isso, senador Benedito de Lira, é possível isso. E entre essas sete que tem portos está a cidade de Manaus, e que eu cheguei atrasado, mas fui informada de imediato que o doutor Fernando classificou como a mais atrasada do ponto de vista da estrutura portuária. E aqui tem um problema mais complexo, mais complexo. Infelizmente, senador Benedito, Manaus está em frente ao Rio Amazonas, mas que logo ali do lado da nossa cidade, bem na cidade ainda, ele se encontra com o Rio Solimões e forma o Rio Negro. Nós estamos de frente para o Rio Negro, que se encontra logo ali com o Rio Solimões e forma o maior rio do planeta, que é o Rio Amazonas, que tem condições de navegabilidade excelentes. Então, por isso que nós recebemos navios transatlânticos de turismo, é isso. Transatlânticos que param lá, porto com 3 mil, 2 mil passageiros. Não é? É uma coisa assim fantástica, mas sem nenhuma infraestrutura. O porto de Manaus, ele foi, eu acho que há uns 12, 13 anos, 14 anos, foi concedida a iniciativa privada naquela orientação de passar. Em seguida, nós tivemos acesso a todo o processo e eu, como parlamentar, ingressei com uma ação na justiça para cancelar. O processo corre até hoje. Inicialmente era contra o governo do Estado e hoje o governo e logo em seguida o governo do Estado passou a fazer parte também, denunciando a forma como foi feita a concessão. De tal forma que está tudo parado lá, presidente Benedito. Tudo parado. Tudo parado. Eu não me entendo. Foi mostrado para a gente aqui uma transparência, portos de oceano, de mar. Aí o nosso está incluído. Não é porque nós ficamos no mar, não. O rio é quase um mar, é o rio-mar que nós chamamos, o rio Amazonas, mas não é o mar, é o rio, a água é doce, mas ele é classificado como mar. Estaria na secretaria, olha só o imbróglio, estaria na secretaria, mas isso é recente, porque a secretaria é recente. Eu estive na ANTAC inúmeras vezes, durante anos, 10 anos é que eu frequento a ANTAC, vamos resolver o problema. Tem como denunciar, mas nada foi feito, só agora. As vésperas da Copa do Mundo, está aí, já foi dito. Primeiro, passou da secretaria para o Ministério do Transporte, uma confusão que ninguém entende. E, ano passado, tomada alguma iniciativa, acho que em agosto, né, criada uma comissão para tratar do problema do Porto de Manaus e publicada a portaria que cria a comissão de transição, agora no dia 1º desse mês, publicada essa portaria, que cria a comissão de transição, que prevê investimentos já, se puder fazer imediato, de 98, quase 100 milhões de reais, pelas necessidades que nós temos, que Manaus, ali é a nossa porta de entrada, e por conta dessa desordem no porto, o centro da cidade virou uma desordem. E nós não vamos consertar o centro da cidade sem consertar o porto, a situação do porto. Até um camelódromo construíram lá, que a justiça parou. É uma situação de desmando completo.